Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
O que você sabe sobre intolerância ao glúten?
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
A reação exagerada do sistema imunológico de algumas pessoas quando ingerem glúten pode trazer consequências sérias para a saúde. Mas isso não quer dizer que o glúten deve ser radicalmente cortado da alimentação de todo mundo. Neste episódio, a conversa é com o médico gastroenterologista e hepatologista, Dr. Marlone Cunha. O tema é doença celíaca.
É sempre um prazer falar da especialidade, que é muito importante a gente passar esse conhecimento para a população, para saber quando reconhecer, né, sinais de alguma doença, quando procurar um médico, quais são os sinais de gravidade. Então, a doença celíaca, ela é uma doença autoimune que acontece em indivíduos geneticamente predispostos, mais ou menos 1% da população, mais comum levemente em mulheres. E ela está relacionada a um processo inflamatório que é acionado pela presença do glúten na dieta. Um processo inflamatório na região do intestino, afeta principalmente o intestino delgado, e a proteína responsável é o glúten.
Ô doutor, e você está falando do glúten, sensibilidade ao glúten é a mesma coisa que doença celíaca?
Não, são questões diferentes, apesar de muitas vezes esses quadros se entrelaçarem, né? A doença celíaca, ela é uma doença que a retirada do glúten, ela é essencial para o tratamento. Se o glúten não for retirado, o indivíduo pode lá na frente ter, por exemplo, um câncer, um linfoma no intestino. A sensibilidade ao glúten não celíaca, ela está relacionada a sintomas que são desencadeados pelo glúten na dieta, mas esses sintomas não estão associados a um processo inflamatório na mucosa do intestino. Não tem anticorpos detectados no sangue. Então, como não tem essa inflamação, o indivíduo, não tem a chance de ter um linfoma lá na frente. Então, não tem complicações, né? A sensibilidade ao glúten não celíaca. Por isso que é tão importante a gente fazer o diagnóstico, definir diagnóstico ou não da doença celíaca. Porque um vai ter que tirar completamente o glúten. O outro, se ele não tirar, ele vai ter um sintoma aqui, um sintoma ali, mas ele não vai ter mais riscos lá na frente.
E é importante também, né, doutor? Porque às vezes a pessoa faz por conta. Ela retira o glúten porque... Ah, ela decidiu que é melhor para ela e ela se sentiu bem. Isso também não vale a pena, né?
Isso, na verdade, é péssimo, porque isso inativa qualquer tentativa de diagnóstico no futuro de doença celíaca. A não ser que o paciente seja novamente exposto ao glúten, né? Porque depois disso a gente tem que fazer só a investigação com teste genético, que é mais difícil, é menos acessível. Então é muito importante não retirar o glúten na dieta. Ah, porque eu ouvi alguém falar e tal, tudo. Precisa procurar um gastroenterologista, precisa fazer essa investigação adequadamente antes de retirar o glúten, tá? Porque a pessoa fala, mas eu retirei o glúten da dieta e aí eu emagreci, foi bom. Quer dizer, mas você emagreceu porque você tirou o glúten, ou você emagreceu porque você tirou o feijão, o macarrão, a cerveja e o pão, entendeu? Então, é a retirada do macarrão, da cerveja e do pão, necessariamente, que faz com que a pessoa emagreça. Não é o glúten em si, porque o glúten está em outras fontes, e muitas vezes a retirada do glúten da dieta faz com que o paciente tenha, muitas vezes, o intestino que fique mais preguiçoso, ele fica mais com constipação. A retirada do glúten faz com que qualquer evento social, muitas vezes, você não possa participar. Só que o indivíduo que tem celíaca, ele se prepara para isso, porque ele já tem a coisa dele, a dieta, tudo pronto e tal. Mas o indivíduo que não tem necessariamente doença celíaca, ele não se prepara totalmente. Mas aí, então, só que aí no evento social, ele fica com vontade de comer, mas não vai comer. Então isso aí gera um desconforto também para a pessoa que tira o glúten indevidamente da dieta. Isso deve ser valorizado.
E existem sinais que a pessoa... Quais os sinais que a pessoa ela vai demonstrando que é o ponto de chegar e falar assim, preciso procurar um médico para investigar?
Então, na verdade, os sintomas clássicos da doença celíaca, eles acontecem na menor parte dos pacientes, né? Então, aqueles sintomas clássicos de distensão abdominal, diarreia, dor abdominal, fezes gordurosas, isso é o quadro clássico, mas é incomum. O ideal é que a gente consiga dar o diagnóstico bem antes disso. Então, muitas vezes, como a doença celíaca ela é uma doença sistêmica, ela afeta todo o organismo, ela vai causar, por exemplo, alterações do crescimento, vai colocar unhas quebradiças, cabelo seco quebradiço, perda do esmalte dentário, vai ter alteração menstrual nas meninas, algum déficit de crescimento, vai ter, por exemplo, uma diminuição da concentração de cálcio, por exemplo, uma osteopenia, né, que é um pré-osteoporose, isso pode acontecer precocemente nas pessoas. Então, outras vezes que acontece, por exemplo, perda de diminuição da libido, pode acontecer também infertilidade. Então, são vários sinais e sintomas que são difundidos pelo organismo. Claro que os sintomas gastrointestinais, eles chegam a ser muito importantes. Os gastrointestinais em si são normalmente dor, desconforto abdominal, distensão, estufamento, pode haver alteração do hábito intestinal, né, diarreia, e muitas vezes o indivíduo pode ser obeso e ter doença celíaca, tá? Não é uma doença que acontece em indivíduos magros. A gente tem pacientes obesos que têm doença celíaca. Então, são sinais e sintomas em todo o organismo. É difícil dizer para você, eu tenho que investigar. Na verdade, qualquer sintoma específico que você tenha, você tem que procurar um médico para investigar, né? Agora, é importante que essa investigação seja feita corretamente por um gastroenterologista.
Então, é mito, doutor, quando dizem que a doença celíaca, ela só ataca o sistema digestivo. Ela vai muito além disso, pelo que o senhor está dizendo aí, né?
Vai muito além disso, né? Eu tenho, na verdade, pacientes que têm, por exemplo, eu dei o diagnóstico de doença celíaca na ausência de qualquer sintoma. Eu dei por quê? Porque tinha uma outra doença autoimune, porque às vezes o paciente tem doenças autoimunes associadas, né? Por exemplo, colangite biliar primária, lúpus, por exemplo, esclerodermia, alguma outra doença autoimune, e muitas vezes existe um aumento do risco de doença celíaca. Aí a gente vai e faz a investigação. Então, isso é uma doença sistêmica, ela afeta todo o organismo.
O senhor disse que afeta mais mulheres que homens. É hereditário? Pode ser que tenha um caso na família e isso pode acarretar que a outra pessoa da família que tenha uma ligação direta com essa pessoa geneticamente desenvolver a doença celíaca?
Sim, na verdade, quando a gente faz o diagnóstico de um familiar, a gente acaba pesquisando em outras pessoas da família, porque pode haver casos, né, em familiares. É uma doença que é genética, né, então ela acontece em indivíduos geneticamente predispostos, então o gatilho inicial, ele muitas vezes é dado pelo ambiente, mas existe uma predisposição genética que pode estar relacionada à hereditariedade, sim.
E tem uma idade, se alguém na família tem, o senhor disse que já começa a investigar na família as possibilidades, mas já aconteceu o caso da pessoa descobrir que ela tinha a doença celíaca depois de adulto? É mais comum na idade adulta ou é na infância que se descobre?
A doença, quando ela é muito sintomática, muitas vezes o diagnóstico aparece mais cedo, né? Mas eu trabalho com adultos, né? Então, muitas vezes esses pacientes eles têm algum sintoma gastrointestinal discreto, leve, a vida inteira. Faz endoscopia e tal, tudo, aí não acha nada. Mas muitas vezes a endoscopia não vai achar, tá? A gente tem que fazer uma pesquisa direcionada, com biópsia. Então, eu tenho indivíduos que deram diagnóstico de celíaca, a gente deu diagnóstico com 40 anos, com 38, 37 anos. Então, o diagnóstico na idade adulta, ele é bastante frequente.
E daí, o senhor disse que é uma doença autoimune, né? A gente pressupõe, então, que se é autoimune, não tem cura, mas tem tratamento, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida?
Hoje, a pessoa tem uma qualidade de vida muito boa. Existem os alimentos, né? Na verdade, eles têm que ter a menção de que se contém glúten, não contém glúten, os medicamentos, suplementos, né? E hoje em dia é mais fácil para um indivíduo celíaco ele conseguir estar, né, dentro da seu ambiente de convívio com as outras pessoas e tal, tendo a doença, fazendo a sua alimentação e vivendo bem. É, a doença não tem cura ainda, porque a gente tem, na verdade, alguns trabalhos tentando fazer, né, umas enzimas aí, tá, alguma coisa que poderia, na verdade, resolver a doença, mas até hoje, assim, a gente não tem cura. O tratamento dela é a retirada do glúten da dieta, é a retirada total. Inclusive, a gente tem que valorizar a contaminação cruzada. Por exemplo, um indivíduo que tem doença celíaca, e aí ele está em casa, se, naquele forno, no forno da casa dele, o irmão dele assou um pão com glúten, por exemplo, ele não vai poder assar o pão no mesmo forno. Isso vai ter contaminação cruzada. Então, isso vai prejudicar o tratamento dele. Então, tem detalhes muito importantes do celíaco que a gente tem que acompanhar de perto.
O celíaco, ele precisa de uma cozinha livre de glúten, porque é muito doido isso, assim, de você pensar que você assou um pão e no mesmo forno você não pode assar o outro porque tem uma contaminação cruzada, né?
É, exato. E isso aí é uma coisa que só quem vai dar importância a isso é o indivíduo que sabe que se ele não fizer isso, ele pode ter um linfoma do intestino. Por isso que é tão importante você definir o diagnóstico, né? Porque o paciente que tem, por exemplo, a sensibilidade ao glúten não celíaca, muitas vezes ele come o glúten, ele tem às vezes sintomas iguais ao paciente com doença celíaca, às vezes. Ele tem desconforto do abdominal, distensão, às vezes tem intolerância à lactose associada, porque ela pode estar muito junto também. E aí, só que se você sabe que você vai ter pode ter um câncer de intestino se você não ajeitar sua dieta, você tem um comportamento, né? Mas se você sabe que aquela doença não vai levar a um câncer, alguma complicação mais grave, você vai fazendo as coisas na medida do possível para evitar os seus sintomas, né? Então, essa é a questão muito importante, é diferenciar a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten não celíaco. E também é diferente da alergia ao trigo, né? Que é outra coisa. Porque a alergia é uma outra questão diferente, tá? Mas em crianças os sintomas são bem diferentes, né? São sintomas de doença alérgica mesmo.
Ah, então tem mais uma, doutor. Então são três coisas. Pode ser alergia, pode ser intolerância e, de fato, ser o celíaco.
É muito importante que essa investigação seja feita pelo gastroenterologista. Não é o cirurgião, não é o nutricionista, é o gastroenterologista, porque existem detalhes que nem é um clínico generalista também, né? Porque existem detalhes que é o gastroenterologista que vai saber nessa investigação. Por exemplo, a biópsia, que tem que ser muito... muitas vezes o paciente tem endoscopia normal. Mas se você não pedir a biópsia da primeira e da segunda porção lá do duodeno, o endoscopista não vai fazer. Então você tem que saber direcionar aquelas biópsias. O pedido do anticorpo, por exemplo, que a gente faz... É o anticorpo antitransglutaminase do tipo IgA. Beleza, a gente faz esse anticorpo, mas 10%, 6 a 10% dos pacientes com doença celíaca tem uma doença associada que chama deficiência de IgA. Na deficiência de IgA, a IgA total, a imunoglobulina A, ela está baixa. Então o que, é que vai acontecer? O anticorpo antitransglutaminase IgA vai estar negativo, mas ele é um falso negativo. Ele está negativo porque o indivíduo tem deficiência de IgA. Então, são detalhes que normalmente o gastroenterologista que vai saber nessa investigação. Eu tenho pacientes que vêm já definido, olha, doutor, eu não tenho doença celíaca, mas eu tenho, meu cabelo cai, eu tenho diarreia, eu tenho um estufamento abdominal, mas aqui está, o anticorpo aqui está negativo e a minha endoscopia está normal. Mas é uma investigação mal feita. Por quê? Porque eu não tenho a dosagem da IgA. Aí eu fiz a dosagem da IgA, a IgA dele baixa, ou seja, ele tem deficiência de IgA. Por isso que o anticorpo está negativo. Pedi endoscopia com biópsia, estava lá. Clássico, as lesões na biópsia da endoscopia que era normal. Então, são detalhes que precisam ser muito valorizados e que, quem sabe, esses detalhes é o gastroenterologista.
Não dá para tirar o glúten antes de consultar médico e conferir o que está acontecendo. Cortar a proteína sem orientação pode atrapalhar o diagnóstico de outras doenças e, ao invés de ajudar, pode atrapalhar. mantenha hábitos saudáveis e uma alimentação caprichada em frutas e legumes. Compartilhe este conteúdo com mais pessoas. Você também pode sugerir outros temas. Até a próxima.
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.